Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira. Um programa que desvenda a gênese de músicas que marcaram uma época e que revela sentimentos, emoções e situações vivenciadas pelos autores e compositores no momento da criação. Um programa repleto de informações e curiosidades sobre as relações de parcerias e os processos criativos musicais. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
Beleza! É tudo isso e muito mais. Quero convidar você para 60 minutos de puro prazer. Isso porque é sempre um grande prazer falar sobre música brasileira. E é sempre uma delícia estar na companhia de amigos. Então foi assim, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola. Inclusive Rádio Rede FM de Minduri, Minas Gerais, Rincão FM de Rincão, São Paulo, Rio Pop Web do Rio de Janeiro, capital, Rio Preto Internet de São José do Rio Preto, São Paulo, Rio Una FM de Valença, na Bahia, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor Celito Espíndola, nascido em 1 de julho de 1955 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que estará presente por todo o programa contando as histórias de suas canções. É o caso de Indiazinha, composição só dele. Você lembra?
Dia nascendo vi lá no Pantanal. Certas canções ouvi, era natural.
Em entrevista a mim concedida em dezembro de 2020, Celito Espíndola me contou a interessante história de Indiazinha. Mas antes disso, falou de seu encontro com a música. Celito Espíndola, muito bem-vindo ao projeto Então Foi Assim, série de livros e programas de rádio veiculados em todo o Brasil.
Que bacana, Rui. Um privilégio participar de um projeto tão importante para a memória da música brasileira.
Celito, como é que se deu o seu encontro com a música? Quando foi que você despertou para que ali tinha algo que poderia ser a sua vida?
Bom, além das músicas e dos cantores que chegavam pelo rádio, minha mãe e meu irmão mais velho, que é artista plástico, Humberto Espíndola, gostavam de brincar com a gente. Bom, Humberto é um cara muito importante para a nossa formação intelectual, estética. Ganhou o Bienal de São Paulo, de Veneza, o cara é uma fera. Bom, eles criavam espetáculos infantis em casa e nesses espetáculos nós dublávamos os discos de vinil. Eu me lembro com muita clareza que a Tetê Espíndola dublava a Elis e eu dublava o Miltinho. Outra coisa interessante, Rui, é que minha mãe tinha irmãos trigêmeos. Eram os caçulas da família dela. Os caras foram pianistas clássicos, muito bons. Um deles, o Haroldo, era extraordinário. Tinha amizade com o maestro João Carlos Martins, também conhecia o Hamilton Godoy, os irmãos Godoy, enfim. Esse encontro com a música presente desde muito cedo, foi decisivo não só para mim, mas para todos os meus irmãos. Somos uma família muito musical. O Sérgio, o Geraldo, a Tetê, eu, a Alzira e o Jerry. Nessa ordem, nessa ordem de nascimento. Uma escadinha.
Celito Espíndola, qual a importância ou a influência que o rádio teve na sua vida e na sua obra?
Ah, o rádio é fundamental. Tem essa coisa de você realizar qualquer atividade e ao mesmo tempo ouvir o rádio. Há uma espécie de um diálogo mental nessa relação que eu sempre curti. Na minha vida foi essencial. Sabe, Rui, lá na primeira metade dos anos 60, eu ainda criança, minha mãe ouvia muito rádio. Pura magia, cara. Meu pai comprou para ela um Telefunken, sabe, aqueles móveis grandes, bonitos, né? Tipo rádio vitrola, com umas caixas potentes. Mamãe reunia a filharada todas as noites para ouvir a novela O Direito de Nascer, a saga do Albertinho Limonta. Mas eu curtia principalmente as músicas. Pelo rádio chegaram Calbi, Vicente Celestino, depois os Beatles, Elis Regina, Miltinho, Roberto Carlos.
Celito Espíndola, Indiazinha, que é uma composição só sua, tem história.
Bem, Indiazinha eu fiz sonhando. Sonhei com a música. Acordei às 5 da manhã com a música inteira na cabeça. Levantei rápido, peguei violão, papel, para registrar, materializar, né? Voltei a dormir. Quando eu acordei, pensei, será que fiz mesmo? Aí vi que estava no papel. É um acontecimento, Rui, que derruba tudo o que você pensa, que você acredita. Eu achava que isso era onda, sabe? Conversa mole. Ouvi outros músicos contarem que faziam músicas sonhando. Eu pensava, não pode ser. Me derrubou do cavalo. Ó, acontece mesmo. No caso dessa música, eu vinha pensando em fazer uma música em três, usando os elementos da guarânia, do chamamé, mas tendo como referência o tipo de harmonização de música brasileira jobiniana, sabe? Tudo em tétrade, já que o padrão desse gênero são as tríades, né? Com sequências primeiro, quarto e quinto grau, no máximo uma inversão com um acorde menor. O que eu acho lindo, sabe, Rui? Mas não era isso que eu estava pensando. Queria fazer com modulação, sabe, modulação por quarto grau, né? A imensa maioria das canções brasileiras, né? Seguem esse modelo, esse padrão. Você pode observar que a modulação, no caso dessa canção, para o quarto grau, ela se dá pelo sétimo grau da escala, né? Então, assim, estava pensando nessas coisas, mas sinceramente não esperava que tudo isso que eu estivesse pensando viesse desse jeito, né? Batesse no sonho, assim, muito louco.
Então foi assim que nasceu Indiazinha, composição de Celito Espíndola, que ouviremos com Luciana Fischer.
Depois Rio Paraguai, lá te conheci. Hoje só resta saudade, Cunhataí. Era dezembro o mês, era muito mais. Tive teu corpo ali. Noites incríveis de amor devem acabar, mas falam por si. Hoje só resta saudade, Cunhataí. Lembra da lua no céu azul? Voa a Corumbá, não há como evitar. Guarani, hoje hoje só faço poesia pensando em ti. Liberta o meu coração, indiazinha, raça tupi. Hoje te faço poesia em Guarani.
Maravilha! Ouvimos Indiazinha, composição de Celipe Espíndola, com Luciana Fischer.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Meu amor chorou.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Luiz Marçal.
A base de música que eu tenho de conhecimento é muito de rádio nacional, parece incrível. E é a época antiga que você tinha, conhecia a música do Brasil todo, né, através de rádio nacional. Eu sabia tudo. Eu tenho um conhecimento de música de bastante forte, música antiga, tudo.
Rádio, a sua melhor companhia.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor campograndense Celito Espíndola, que está nos acompanhando por todo o programa, contando histórias de suas composições. É o caso de Pelo Rádio, composta em parceria com Geraldo Espíndola. Você lembra?
A boiada ficou na estação. Eu parti, já tem mais de um verão.
Celito me contou a interessante história de Pelo Rádio, mas antes disso falou de sua trajetória.
Quem me lançou, minha primeira aparição pública, meu primeiro gig, digamos assim, aliás, lançou a mim e a TT, foi o Geraldo Espíndola em 1972. Ele nos convidou para defender uma composição de sua autoria, Ponha na Sua Cabeça, em um festival promovido pela Universidade Pública, hoje a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Demos uma sorte danada para o cara. Levou o prêmio. Depois, em 76, fundamos o Grupo Luz Azul, os quatro irmãos. Esse grupo foi o precursor do TT e o Lírio Selvagem. Com o Lírio, gravamos pela Polygram, Roberto Menescal, Marcos Mainardi, né, os diretores, produtores do selo, com um time arregimentado pelo Nelson Aires. Na virada dos anos 70 para 80, participei do antológico Festival da Vila Madalena, em São Paulo, tempos de vanguarda paulistana, né? Os três primeiros prêmios, o Jorge Mateus, que não é esse da dupla sertaneja, em primeiro lugar, o Itamar Assunção em segundo e o Tselito Spindler em terceiro. O registro ao vivo do festival resultou em um disco, né, que é um vinil antológico aí. Tá lá esse guri tocando violão, só voz e violão, guri de tudo. Nesse tempo eu ainda morava em São Paulo. Depois voltei para Campo Grande, participei do projeto Prata da Casa, que foi gravado pelo Liminha, né? Projeto da Universidade Federal, revelou ao grande público local muita gente da nossa geração, Almir, Roca, Geraldo, Espíndola, Simões, Rondon, muita gente importante. Depois eu e o Paulo compusemos Interior, uma canção maravilhosa que ganhou o primeiro lugar no Festão, um festival da Globo Local, que era promovido aqui pela Globo Local. Quem entregou o prêmio e apresentou o festival foi o Lima Duarte. O duro foi dividir o prêmio com o Paulo. Bom, em 84, 85, lancei um compacto simples independente, que tem a canção Gata Vadia. No final da década, o Paulo me convidou para um projeto incrível, que é o projeto Expresso Arrastapé, uma banda que liderávamos com muitos convidados diferentes a cada apresentação. Nos anos 90, gravei o CD Tselito Spindler, lançado pela Paradox, gravado lá no MOSH, em São Paulo. Convidei o engenheiro de som e guitarrista Hamilton Greco para fazer toda a parte de engenharia de som, o Mika, né? Ele já fez Free Jazz, Rita Lee, faz o som do Almir Sater. Produzi e dirigi musicalmente alguns álbuns de vários artistas aqui do MS. Em 94, criamos o grupo Xalana de Prata, eu, o Paulo, o Guilherme e o Dino Rocha. A onda do Xalana é tocar música pantaneira com pegada meio roqueira, sabe? Esse lado meio roqueiro do Paulo, meu, do Gui, fazendo uma liga com o jeito raiz, virtuoso, né? Original do Dino. Foram 24 anos tocando juntos, lançamos 2 álbuns. O Dino faleceu há 1 ano e meio e agora a gente chamou o filho do Dino para tocar com a gente. São muitos trabalhos, não dá para elencar tudo aqui de cabeça assim, não lembro, mas tem o muito importante, o DVD, CD e DVD da família Espíndola, que é um show comemorativo que reúne todos os irmãos e já sobrinhos também, o Danny Black, que é um baita de um artista hoje reconhecido nacionalmente, que é o filho da TT, tem filhas da Alzira também participando. Bom, mais ou menos isso, Rui.
Tselito Spindler pelo rádio, que é uma composição sua feita em parceria com Geraldo Spindler. Tem história?
Ah, pelo rádio foi o seguinte, passei na casa do Geraldo, tinha um tempo, né, que a gente não nos víamos, né? Cheguei, ele estava solfejando essa canção. Não lembro se era no violão ou na viola, não lembro mais. Aí ele disse, faz uma letra para nós. Falei, beleza, vou para casa e depois eu faço. Mas o cara é daqueles que chega no aeroporto, sabe, Rui? 2 horas antes do voo. No dia seguinte, 7 horas da manhã, tá lá em casa o parceiro. Aí, tá pronta a letra? Falei, ô louco, rapaz, não faço assim não. Não sou igual você, não, com essa velocidade toda. Tem que dar uma pensada. Enfim, é uma toada. Me trouxe imagens dessa coisa da comunicação pelo rádio nas fazendas. Antigamente, a comunicação aqui era feita pelo rádio, né? Nas fazendas, né? Tinha um programa de rádio aqui na cidade chamado Hora do Fazendeiro, que prestava esse tipo de serviço. O bordão era, quem ouvir, favor avisar. Daí para escrever a letra, foi rápido.
Então foi assim que nasceu, pelo rádio, composição de Geraldo Spindler e Tselito Spindler, que ouviremos com Tselito Spindler.
A boiada ficou na estação. Eu parti, já tem mais de um verão. Meu cavalo nessa lida acostumou. Há tanto tempo que o tempo nem notou. pelo rádio mandei avisar. Tô voltando pra te encontrar. Eu bem sei que você se apaixonou. Não duvidei, coração não se enganou. Saudade é que me faz regressar, cruzar o chão sob as luzes do luar, pedindo pra uma estrela me guiar, ouvir o som de um berrante a me chamar, a me chamar. Pelo rádio mandei avisar, tô voltando pra te encontrar. Eu bem sei que você se apaixonou. Não duvidei, coração não se enganou. Saudade é que me faz regressar, cruzar o chão sob as luzes do luar, pedindo pra uma estrela me guiar, ouvi o som de um berrante a me chamar, a me chamar. Saudade é que me faz regressar, cruzar o chão sob as luzes do luar, pedindo pra uma estrela me guiar, ouvir o som de um berrante a me chamar, a me chamar. A boiada ficou na estação.
Maravilha! Ouvimos pelo rádio, composição de Geraldo Espíndola e Celito Espíndola, com Celito Espíndola.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Manassés.
Eu acho que o rádio foi tudo para mim, na minha vida, tanto como pessoa como músico também, porque eu já ouvia rádio desde pequeno, a gente não tinha nada na época que eu era garoto, era na televisão, praticamente na minha cidade tinham 3 aparelhos de televisão. Então, até hoje, a rádio é muito importante, porque ela está em todos os lugares, ela é um veículo muito, que ainda é muito forte e que nunca vai deixar de ser.
Rádio, a sua melhor companhia.
Então foi assim, os bastidores da criação musical brasileira, um programa produzido pela Abra Vídeo e retransmitido por centenas de emissoras por todo o Brasil, Japão e Angola, inclusive Rio Uru FM de Mininzal, Maranhão, Rotary FM de Itaí, São Paulo, Santa Bárbara FM de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, Santa Cruz AM 890 de Jequitinhonha, Minas Gerais, e mais esta rádio parceira que me faz chegar até você. Baseado na série de livros Então Foi Assim, Os Bastidores da Criação Musical Brasileira, volumes 1, 2, 3 e 4, de autoria de Rui Godinho, disponíveis pelos sites abravideo.org.br e entãofoiassim.com.br. Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor campograndense Celito Espíndola, que está nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas composições. É o caso de Espelho Deslizante, feito em parceria com Paulo Simões e Guilherme Rondon. Você lembra?
Paixão, quando verdadeira, nem sempre é inteligente.
Celito Espíndola me contou a interessante história de Espelho Deslizante. Mas antes disso, falou do que o inspira.
A inspiração como uma ideia, um clarão, não é fácil de escrever, Rui. A inspiração pode explodir ao se ouvir uma canção, pode estar no amor, em um poema, na indignação, sentimento de finitude, loucura, sei lá, vontade de traduzir um sentimento particular em uma representação coletiva. Isso tudo cria essa capacidade, sabe, Rui?
Celito Espíndola, você acredita que tenha um diferencial no cenário musical brasileiro?
Como não sou exclusivamente um compositor, sou um instrumentista, intérprete, faço arranjos, dirijo musicalmente discos para outros artistas, como marca registrada vou ficar com o que as pessoas dizem sobre a minha voz, minhas ideias de interpretação, o que isso causa nas pessoas.
Celito, Espelho Deslizante, que é uma composição feita em parceria com Paulo Simões e Guilherme Rondon, tem história.
Espelho Deslizante foi feita no Pantanal do Rio Negro, na sede da fazenda do meu compadre, o Guilherme Rondon. Pela manhã, um dia lá, antes do quebra-torto, a gente estava planejando uma visita ao Almir. Então, cedinho ali, eu comecei a tocar uma sequência harmônica que me bateu. Bom, fomos tomar o café, saímos de barco, eu, o Paulo e o Gui, para visitar o Almir. A sede do Almir fica uns 20 minutos rio acima. Passamos o dia por lá, quando retornamos no final da tarde, Rui, fomos descansar ali na varanda, né? E o sol foi ficando vermelho, laranja, né? E refletia o rio na parede branca da varanda. Um espelho que deslizava, né? Quem chamou atenção para a imagem foi o Paulo Simões. Eu e o Guilherme sacamos os violões. O Gui falou, como é que é aquela sequência que você estava tocando hoje de manhã? Aí eu puxei, o Gui começou a solfejar a melodia e o Paulo foi escrevendo a letra e um pedaço de papel. Não sei se ele escreveu com caneta, com certeza com caneta não foi, com lápis ou com carvão. A música ficou pronta e fomos dormir. No dia seguinte, a letra tinha sumido ali no papel, né? Apagou. Foi se apagando, né? Pensamos, perdemos a música. Aí o Paulo pegou borra de café, passou no papel assim como um carbono, sabe? E a letra surgiu novamente como um passe de mágica. Aí ele anotou a caneta, já tínhamos achado caneta, né, de manhã, né? Passou para outro papel. Incrível essa história.
Então foi assim que nasceu Espelho Deslizante, composição de Celito Espíndola, Paulo Simões e Guilherme Rondon, que ouviremos com Celito Espíndola.
Paixão, quando verdadeira, nem sempre é inteligente. Tentei de qualquer maneira saber como ir em frente. A lua do nosso amor entrou em quarto minguante. Restou a sombra do que foi antes. Se amar fosse brincadeira, podia ser diferente. A dor chega sorrateira e que vai dominando a gente. O sol precisa se pôr pra que amanhã se levante, e o meu coração é semelhante. Inútil se discutir agora, se nunca nenhum de nós cedeu. A vida deve levar as mágoas pela vazante. Saudade é um rio murmurante. Inútil se discutir agora, se nunca nenhum de nós cedeu. Pra que me desesperar, se olhando aqui da varanda, o tempo é um espelho deslizante. Prefiro me retirar, além de ser elegante, pescar ainda é o melhor calmante. Prefiro me retirar, além de ser elegante, pescar ainda é o melhor calmante.
Maravilha! Ouvimos Espelho Deslizante, composição de Celito Espíndola, Paulo Simões e Guilherme Rondon, com Celito Espíndola.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
Hoje o programa é dedicado inteiramente ao talento e à criatividade do cantor e compositor campograndense Celito Espíndola, que estará nos acompanhando por todo o programa, contando as histórias de suas canções. É o caso de Gata Vadia, uma composição só dele. Você lembra?
Quer meu bem que eu seja o ar, que ela possa respirar. Quer que eu seja o mar.
Celito Espíndola me contou a interessante história de Gata Vadia. Antes falou do seu processo criativo. Celito Espíndola, como é que funciona o seu processo criativo? Como essas canções chegam até você? É inspiração, transpiração, intuição, motivação? Como é que é?
Isso tudo que você falou está presente no meu processo criativo. Quando componho sozinho, faço letra e música ao mesmo tempo. Em parcerias, como só compus até hoje com quem é músico, embora alguns sejam, além de músicos, letristas também, às vezes nos reunimos para compor e sai tudo junto, cada parceiro interferindo tanto nas ideias musicais como nas letras, ou às vezes a letra fica por conta apenas de um cara na parceria. Mesmo assim, tem pitaco. Às vezes, por sentir que a melodia quer dizer algo que a letra não está dizendo, ou quem está fazendo a letra, por ser músico, tem uma ideia musical melhor. Agora, às vezes faço uma música e a letra não vem junto. Aí passo para o Paulo Simões e ele faz. Ele é o único letrista com quem faço música. E o Paulo é um tremendo de um músico. O cara tem ideias musicais geniais. Agora, é um letrista monstro, né? Às vezes tem uma ideia musical e um parceiro desenvolve a ideia, como, por exemplo, com o meu compadre Guilherme Rondon, que é um melodista extraordinário. Outro melodista excepcional é o meu irmão Geraldo Espíndola. Com ele rola essa onda dele querer que eu faça a letra da canção. Meu primo Gilson também, outro melodista da pesada, também quer que eu faça a letra. É isso, é meio louco mesmo.
Celito Espíndola e as relações de parceria, Como é que funcionam?
Bom, antes de mais, Rui, eu gostaria de dizer que minhas relações de parceria musical, pelo menos até agora, estão baseadas em proximidade, amizade, irmandade. Há uma identificação e muito companheirismo entre eu e meus parceiros habituais. O que a gente busca em uma parceria é o prazer de dividir uma ideia musical, o estranhamento, a fruição estética, a perspectiva do outro, uma certa alteridade, sabe? Fundamental ao processo criativo plural.
Celito Espíndola, Gata Vadia, que é uma composição só sua, tem história.
Gata Vadia é uma canção de amor que fiz totalmente ao piano, Rui. E tem como questão de fundo a liberdade, o empoderamento feminino. É bom que se diga, né, para essa galera mais jovem, que a minha geração se torna adulta depois do Woodstock, do movimento francês, né, do Flower Power. Bom, tinha essa menina numa cidade como Campo Grande, totalmente conservadora, reacionária. Ela tinha muita personalidade e queria tudo isso aí que a letra conta. Isso me inspirou, com certeza. Bom, mas e a canção, a melodia, né? Que é uma outra questão. Tendo em vista isso que eu relatei aqui, né? Essa coisa do rock and roll, né? Então eu queria tudo menos uma melodia romântica, doce, fácil, né? Não queria. Pensei em algo visceral, rasgado, né? Depois de muitos anos, acho que eu acertei, Rui. É isso, uma canção que tem a cara do circo do rock and roll, rompe com aquela linha tênue que separa o brega e o chique, né? Que é a coisa do rock, né? Diversão com ideias loucas. Pena que no Brasil isso aí não dá dinheiro, não. Mas nesse caso até que deu, viu, Rui? Porque essa canção, ela faz parte do álbum, né? Do LP que a TT Espíndola lançou logo após ter ganho o Festival da Globo em 85, com Escrito nas Estrelas, e essa canção faz parte desse disco, chama-se Gaiola, né? E a gravadora lançou um single, que é aquele promocional, aquele vinil promocional, com essa canção. Era a primeira música de trabalho do disco dela. Então ela tocou bastante no Nordeste, né? Tocou na Bahia, tocou no Rio Grande do Sul, tocou bem. Eu fiquei assim, passei uns 7 meses, mais, né? Na verdade, mais, acho que 1 ano e pouco, porque o ECAD cobra e repassa o dinheiro para as sociedades arrecadadoras. Cada autor é filiado a uma, né? Se quiser, né? E aí eu passei um tempo legal, e eles pagam assim por trimestre, então eu passei assim, acho que uns 5 semestres, aliás, 5 trimestres, ganhando uma boa grana com essa canção.
Então foi assim que nasceu Gata Vadia, composição de Celito Espíndola, que ouviremos com Celito e TT Espíndola.
Seja o ar que ela possa respirar. Quer que eu seja o mar pra que ela possa em mim navegar devagar. Ela quer sentir-se no céu. Ela quer o gosto do mel. Quer a noite, quer o leito. Quer se entregar na paixão desse jeito. Gata Vadia, sacia essa sede de amor que insiste em continuar a queimar nossa pele numa ânsia febril. Existe lá fora e aquece nosso ninho de amor.
Quer, meu bem, que que eu seja a luz, que ela possa brilhar.
Quer que eu seja o sol, pra que ela possa em mim se queimar devagar.
Ela quer sentir-se feliz, ela quer bem mais do que diz. Quer a noite, quer o leito, quer se entregar na paixão desse jeito.
Maravilha! Ouvimos Gata Vadia, composição de Celito Espíndola, com Celito Espíndola e Tetê Espíndola.
Então, foi assim, os bastidores da criação musical brasileira.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Marcos Flávio, trombonista mineiro.
O rádio, além da sua função social, ele exerce também uma forma de companheirismo na minha vida, nos meus afazeres, na minha casa e principalmente dentro do meu carro. Hoje, com esse trânsito que a gente tem, ele é meu grande companheiro nessas horas, né? Eu que moro em uma cidade e trabalho em outra, ele sempre me acompanha, né, durante esse trajeto. E com notícias, com aquela música que nos acalma, né, nessa situação, nessas situações de estresse. E no caso da minha profissão, ele é o grande impulsionador da minha obra, do que eu faço, do que eu pretendo divulgar. Sem o rádio mesmo seria realmente difícil, né? Eu acredito que para qualquer tipo de músico, que seu trabalho fosse reconhecido e que chegasse aos lares, né, aos ouvidos das pessoas.
Rádio, a sua melhor companhia.
Tá ficando bom, mas vai ficar melhor. Tá ficando bom, mas vai ficar melhor.
Isso eu posso garantir. Está ficando bom, mas vai ficar melhor. Está na hora de matar mais uma curiosidade da música do cantor e compositor campograndense Celito Espíndola. E a música da vez é Abril, uma composição feita em parceria com Antônio Porto. Você lembra?
Cai a noite negra e na cidade alguém vai sonhar.
Celito me contou a interessante história de Abril, mas antes falou sobre a relação da criação musical com o divino.
As pessoas romantizam certas questões. Muitos artistas, Rui, inclusive, contribuem para a mistificação desses processos. não no sentido de enganar, mas no sentido de que a ilusão é intrínseca à própria representação, sabe? É claro que isso é um dom humano, sem dúvida. Sendo humano é divino. Há um canal que se abre com o etéreo algumas vezes, outras nem tanto, aí o cara tem mesmo é que trabalhar, transpirar. Agora, a arte é coisa dos humanos. Serve inclusive e maravilhosamente para representar o divino. Mas não posso negar que existem artistas que se percebem como divindades. Eu acho isso um saco.
Celito Espíndola, você consegue pensar aquele momento marcante da sua carreira?
Rui, são muitos momentos, mas esse que eu vou relatar foi marcante. Com os irmãos, quando gravamos com o Lírio Selvagem, um dos primeiros clipes musicais que se tem notícia no Brasil aí para o Fantástico, com direção do Roberto Talma. Acho que foi em 78. Nós todos muito jovens e um tanto caipiras. Ao menos eu. Bom, foi para o Brasil inteiro, imagina, né? Uma pedrada. Tomar contato com a indústria fonográfica, a mídia, fazer muitos programas de rádio e TV, mundo das celebridades. Te contar, viu, Rui? Liquida com a ingenuidade de qualquer um.
Celito Espíndola abriu uma composição feita em parceria com Antônio Porto. Tem história.
Abril é uma canção em que eu atuo basicamente como letrista. O Antônio é o Hermeto Pascoal Pantaneiro, multi-instrumentista, arranjador da pesada, estudou música na Áustria, morou por lá uns 7 anos. Quando voltou ao Brasil, tocou contrabaixo no time do Almir por vários anos também. Além disso, o Antônio é um excelente letrista. O cara é fera mesmo. Bom, estávamos em São Paulo, anos 80, todos os músicos da família para uma apresentação no Museu da Imagem e do Som, um evento produzido pela família Talmic, pela Miriam Taubig. No dia anterior ao show, encontrei o Antônio em uma loja de música no centro e decidimos pegar um ônibus para Pinheiros, onde morava o Gerry. No caminho, subindo a Consolação, passamos em frente a 2 cinemas. Sabe aqueles cinemas que ficam bem na esquina da Consolação com a Paulista? Já no caminho, me bateu aquela reflexão corriqueira, né, cotidiana, de uma pessoa que mora no interior. Assim, aquela coisa, pô, como é que essa gente vive assim, né? Gente pra todo lado e todo mundo sozinho, né? Aí, quando passamos em frente aos cinemas, me bateu esse verso. Em que filme fui ator representando minha solidão? Não comentei nada com o Toninho. Quando chegamos no Gerry, meu irmão Geraldo estava deitado em uma rede na sala do apartamento. O Antônio pegou o violão do Gerry e começou a tocar essa melodia. O incrível é que a métrica era a mesma do verso que pintou na minha cabeça. Não sei se ele já tinha a ideia da música, ou se foi na hora ali que ele começou a tocar na hora. Aí eu disse, espera aí, vamos botar letra nisso. O curioso é que no dia seguinte, dia do show no MIS, o Geraldo, meu irmão, deu uma piradaça assim e não queria sair do palco. O grande finale desse show seria com a TT e o Egberto Gismonte, como foi. Quando cheguei meio atrasado no teatro, o show estava rolando e o clima estava tenso. Aí o Humberto e a TT falaram para mim, dá um jeito de tirar seu irmão do palco para o show prosseguir. Mas isso com jeitinho. Bom, eu entrei, cheguei ao lado do homem e disse, mano, vamos liberar o palco que tem muita gente para tocar ainda. A plateia ouvindo tudo, vendo tudo, cara, muito engraçado. Ele saiu, aí entrou a Alzira. Depois dela foi minha vez. Eu pensei, vou tocar algo que ele não conheça, assim não bate a vontade no cara de entrar e tocar comigo. Doce ilusão, Rui. Comecei a tocar Abril, mas não imaginava que ele tinha se apaixonado pela música enquanto fazíamos. Lembra? O cara lá na rede? Ai, ai, ai. Pois bem. Ele guardou a letra original com a minha caligrafia. Entrou no palco, tirou a letra do bolso e mandou ver. Nasce o mês de Abril. Sem dó, velho. Genial.
Então foi assim que nasceu Abril, composição de Antônio Porto e Celito Espíndola, que ouviremos com Celito Espíndola.
Thank you.
na cidade alguém vai sonhar. Homens e mulheres servem-se de ilusão na mesa de um bar. Nasce o mês de abril e, como viu o astronauta, a Terra é cor de anil. Nem sei se ele era russo ou se era do Brasil. Tonto e, no entanto, a lucidez não vai me abandonar. Penso que no pensamento tanta coisa vai passar. Nasce o mês de abril, nossas vidas pelas avenidas vão. Em que filme fui ator, representando minha solidão. Maravilha!
Ouvimos Abril, composição de Antônio Porto e Celito Espíndola, com Celito Espíndola. Celito Espíndola, para os nossos ouvintes que estão adorando esse nosso bate-papo e ficarem interessados em conhecer mais o seu trabalho. Você tem um perfil no Facebook? Você disponibilizou suas obras nas plataformas digitais?
Tenho Facebook, mas uso muito pouco, Rui. É meio chato abrir Facebook e ver cair de paraquedas pessoas que você mal conhece postando cada coisa, brother. Vivemos um deserto de ideias, Rui. Tenho que concordar com o Humberto Eco, né? Bom, de qualquer forma, é Celito Espíndola. Joga lá que me encontra. Às vezes publico alguma coisa, ou publico sobre mim, ou pra mim. Instagram, criei uma conta recentemente porque fui convidado para fazer uma live com o Gabriel Satter, que é um cara incrível, né? Talento. Ainda não publiquei músicas no Spotify, tô devendo. Todo mundo me cobra isso, prometo. Bom, tem o Face também do Xalana de Prata. Lá tem muita coisa publicada. Tem, não muita coisa, mas tem coisas legais publicadas lá do Xalana. Ok?
Celito Espíndola, muito agradecido por sua participação no projeto Então Foi Assim. Agradeço a sua generosidade em abrir seu coração, revelar a sua alma para mim e para os meus ouvintes.
Eu que agradeço sua generosidade, Rui. Você é um artista, um grande comunicador, um pensador brasileiro. Tem contribuído demais com o país. Essa sua pesquisa, né, seus livros, seus programas. Sempre me lembro do Darcy Ribeiro quando a questão é brasilidade, viu, Rui? Aí eu penso, vamos deixar fluir o que somos. Somos diferentes, diversos, potentes. Obrigado aos seus ouvintes, viu, Rui? Obrigado.
Pois é, subiu a placa de um minuto. Nosso tempo está acabando, hein? Hoje ficamos por aqui. Mas eu quero confirmar desde já um novo e prazeroso encontro para a próxima edição. Aproveite e convide os amigos para este momento de prazer radiofônico. Antes de encerrar o programa, quero reforçar um recado importante. Se você paga imposto de renda, invista até o percentual de 6% do seu imposto em projetos culturais aprovados pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei 8.313, de 1991. Todo valor investido é deduzido ou restituído de seu imposto de renda. Ou seja, você promove cultura e não gasta nada, e ainda recebe recompensas pelo apoio. Pense nisso! Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Reinaldo Santos. Trilha sonora Hino ao Músico, uma composição de Chocolate e Nancy Vanderlei. Para críticas e sugestões, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook. Então foi assim? Um aviso importante, hein? Todos os nossos programas estão disponíveis no site abravideo.org.br. Agradeço pelo carinho e pela atenção. Um abraço de luz. Até lá.
Então foi assim? Os bastidores da criação musical brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.
Este projeto é realizado com recursos do FAC, Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.